Cheguei, pessoal, boa tarde.
Primeiro, acho que mais importante de tudo, agradecer pelo tempo de todos vocês, esse tempo que vocês estão investindo aí nessa tarde de muito Azure. Acredito que o retorno sobre esse investimento é certo, né? E obrigado por poder fazer parte disso daí. Começar já para otimizar o tempo. Sou Ricardo Serradas, esse que está à esquerda da foto. O Premier Field Engineer na Microsoft, marido da Patrícia e pai do Teodoro José. E a gente estava, a gente está num evento aqui, a gente falou com bastante, a gente falou com alguns evangelistas e tudo mais. Aliás, obrigado, pessoal. Tomar um minutinho aqui só para a galera entender direitinho o que é esse Premier Field Engineer, né? Muita gente me pergunta, a gente colabora com a comunidade pública e a gente precisa, né, entregar essa mensagem. Basicamente, o engenheiro de campo aqui na Microsoft, ele está bastante alinhado com a missão aí que foi dita em outrora pelo nosso presidente Satya Nadella, né, que é ajudar todas as pessoas e organizações aí no planeta a fazer mais, né? Como é que o Premier Field Engineer faz isso? Como é que ele está alinhado? Ele está alinhado estando no campo, né, e guiando as empresas através das nossas tecnologias a usar da melhor forma, cada uma dessas, né? Então a gente tem engenheiros especializados nas diferentes tecnologias que a Microsoft tem, né? Mas nessa missão aí é toda a organização e todas as pessoas, né? Como é que a gente entrega isso também, né, para as pessoas? A gente atua dessa forma aqui, como eu estou hoje no evento, através de colaboração com as pessoas nas comunidades públicas, né? E a nossa contribuição mais recente aí, que a gente gosta muito de falar a respeito do livro que a gente entregou, né, que é sobre desenvolvimento efetivo na plataforma Microsoft. Uma série de engenheiros do nosso time contribuiu com alguns capítulos aí. Vocês podem encontrar uma cópia dele lá na Casa do Código. Legal? Mas vamos para ação, né? O que que a gente veio conversar aqui hoje, né? Veio ver se de fato a gente pode ser produtivo, se a gente pode trabalhar com integração contínua, deploy contínuo, né? Usando VSTS com Docker, né? Então, o legal é que o Fabrício já falou um pouco disso, então eu acho que os nossos assuntos vão convergir. Possível vocês viram que é, né? Então, eu acho que a missão aqui, o que a gente espera, ver um pouco mais de detalhes e a experiência com que a gente vem tendo nos últimos tempos vem mostrando que isso foi uma coisa muito legal que a gente passou a trabalhar e eu espero compartilhar isso com vocês hoje aqui. Tudo bem? É importante deixar bem alinhado aí que a qualquer momento vocês podem mandar perguntas, o pessoal está moderando aqui e aí a gente pega o melhor momento para falar delas. Tudo bem? Então vamos em frente. O que que a gente precisa conhecer? Dada a palestra de hoje, o cenário que a gente tem, a gente já vai pressupor conhecimento a respeito de Docker. É claro, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. A gente pode estender esse assunto depois da sessão, tirar dúvidas e tudo mais, mas a gente vai presumir que a gente já tem conhecimento sobre containers, não vamos nos embasar nisso, tá? E também um embasamento sobre ALM, sobre build, sobre um pouco de automação. O que a gente vai ver em detalhes hoje? Docker for Windows, né? Ou seja, vocês vão ver a capacidade aí de usar o Docker também no Windows 10, né? A gente vai falar sobre o Visual Studio Tools para Docker, que é uma extensão para o Visual Studio que te ajuda a fazer algumas coisas direcionadas a containers no Docker, tá? E o Docker Integration para VSTS, que nada mais é do que uma extensão, né, para o Visual Studio Team Services para ajudar na automação de build e release de containers, ok? Vamos começar então falando sobre Docker for Windows. Olha que legal isso daqui, pessoal. Isso aqui é algo muito bacana. Ele é um set de ferramentas, né? Na verdade, se vocês começarem a pesquisarem sobre o Docker para Windows, vocês vão encontrar muito sobre o Docker Toolbox, né? Que também era um conjunto de ferramentas e agora evoluiu para o Docker para Windows. Ele ele entrega algumas ferramentas que a gente vai ver aqui, mas ele basicamente, né, a engine do Docker no Windows 10 ele vai rodar em cima do Hyper-V, tá? Então, o que ele vai fazer por trás aí das cortinas nada mais é do que subir uma máquina virtual em Linux no seu Hyper-V e fazer o bind, né, do Docker, né, dos comandos Docker para rodar direto nessa máquina virtual. Sobre o Docker Machine, a gente vai ver na prática também, mas nada mais é do que uma ferramenta que vem junto com Docker para Windows que serve para provisionar e gerenciar Docker hosts remotos, né, que não estão na sua máquina. Então, se eu quiser criar um Docker host em alguma outra máquina na minha rede, ou se quiser criar esse Docker host em alguns provedores de nuvem, na verdade ele suporta muitos provedores de nuvem, Azure, AWS, Google, VMware. Então você usa esse utilitário para fazer o provisionamento e gestão desse Docker host, tá? E por fim, o Docker Compose, né, que também é um outro utilitário para você gerenciar aplicações multi-container, né? Então quando você precisa compor alguns containers para entregar uma aplicação, usa-se o Docker Compose para desenhar isso. Ok? Sobre o Visual Studio Tools para Docker, a gente já comentou, né? Ele é uma extensão para Visual Studio, tá? Que adiciona algumas funcionalidades. A gente vai ver em detalhes ali, mas aí vocês estão vendo o menu que ele adiciona, o menu de contexto nos projetos dentro de uma solução no Visual Studio. Okay? E o Docker Integration para VSTS, que adiciona essas três tasks que a gente está vendo aqui, né? O Docker, que é para rodar, fazer build, fazer push ou execução de imagens, além de poder executar alguns comandos específicos de Docker, em cima de um Docker host, né? O utilitário para Docker Compose, para você fazer a mesma coisa, só que com aplicações multi-containerizadas, né? E o Docker Deploy, que é para fazer o deploy de containers ou de, né, composições de containers e uma variação de recursos aí do Azure, tá? Especificamente. Tá. Legal. A gente já falou um pouquinho sobre embasamento, agora acho que é hora de falar da vida real, né? Eu trouxe aqui para vocês, deixa eu encontrar aqui a tela certa, né? Eu trouxe essa aplicação aqui que foi escrita em .NET Core, é uma aplicação de exemplo, claro, né? Mas a ideia é a gente navegar por essa aplicação já usando alguns conceitos aí de ALM, né? Usando o VSTS ao nosso favor para seguir alguns conceitos de ALM. Ah, então vocês veem que eu tenho um menu aqui, eu adicionei um item aqui de Join Us, como se fosse para se inscrever aqui no evento, tá? Então, primeira coisa que a gente vai usar, existe uma extensão aqui para o Chrome que conecta o seu Chrome ao VSTS ou ao TFS, né? Que é a extensão para executar testes, né? Fazer testes exploratórios, tá? Olha que legal que é isso aqui, pessoal. Vamos parar aqui o que eu estava fazendo anteriormente. Então, vou voltar para minha home. E vou começar uma sessão de teste, né? Comecei aqui, então eu posso começar a navegar tranquilamente pela minha aplicação. Então, naveguei aqui, fui para About, Contatos, eu tinha adicionado uma página de teste aqui e vou trabalhar no meu formulário, tá? Então, eu vou adicionar aqui o Fabrício, né, Fabrício? O Fabrício hoje fez 22 anos, né? Está na Microsoft. Então vamos tentar inscrever ele aqui. Eu fiquei sabendo que tinha um defeito, tinha um bug, né? O Fabrício foi tentar se inscrever e teve problemas. Uau, isso é um problemão. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Eu estou fazendo um teste exploratório e estou usando a extensão. Vou pegar ela aqui e vou adicionar um screenshot. Olha que legal. O utilitário já me deixa fazer um screenshot do site aqui dentro do próprio Chrome. Então marquei ele aqui, salvei, ele já vai ficar na minha timeline aqui, ó, tá? Qual que é o URL e o screenshot retangular que eu tirei. Tudo bem, mas só para garantir, né, para que o dev lá não reclame de mim, com o que que eu preenchi esse trem, né? Vocês vão ver que isso vai aparecer lá, mas eu quero adicionar mais um screenshot aqui. Então vou marcar aqui, ó, esse foi o formulário que eu preenchi, jovem. Trabalhe aí. Então legal, estou com todo o meu registro de teste exploratório aqui, agora eu quero abrir o bug, né? Então eu tenho uma opção aqui, ó, de criar um bug. Então eu vou falar, cara, deu ruim, tá? Não funcionou aqui, não tá legal, salvei. Só isso. Então, vou esperar salvar o bug. E aí, para onde eu vou agora? Né? Pro VSTS. Esse foi um team project que eu criei dentro do VSTS para armazenar, né, os itens de backlog. Inclusive, eu planejei essa palestra usando essa conta. Né? E eu criei aquele bug agora e ele já apareceu aqui por causa do auto-update do meu dashboard. Né? Então, se eu abrir esse bug, deixa eu ver aqui. Vou maximizar ele. Olha só que legal, pessoal. Sem fazer muito esforço, só navegando pelo site, né, e usando o utilitário lá, a extensão do Chrome, ele já mostra cada passo que eu executei. Né? Lembra que eu falei para vocês? Poxa, eu tirei um screenshot por segurança para mostrar como é que o formulário estava preenchido, mas não precisou, ele já tinha trazido aqui. E aí eu vejo o erro. Né? Então, eu como dev agora, bom, nós temos um problema lá na persistência de dados. Né? Então, deixa eu fazer o seguinte, vamos aceitar esse bug aqui. Né? Eu tenho até as informações de browser e tudo mais. Né? Vamos começar a trabalhar nesse bug. Como é que eu faço? Então já atualizou aqui, ele já está na minha coluna de ativo. Melhor prática aqui, feature branch. Então eu vou criar um branch aqui, né? Vou chamar ela de bug do subscribe, né? Baseado na minha master, tá? Que é a versão estável. E vou começar a trabalhar nisso. O Fabrício falou disso mais cedo, que eles trabalham com os branches, né? É mais ou menos isso que precisa ser feito. Criar o bug, e em cima do bug, criar esse branch. Então veja aqui que eu já estou no bug subscribe. Então eu já posso trabalhar nesse código sem mexer no código estável. Tá? Então só voltando aqui para o code, só para vocês verem como é que fica. Quando eu crio um branch baseado no bug, ele já vincula. Então eu tenho a rastreabilidade completa entre o meu bug, né, e a branch que eu criei para trabalhar nisso daqui. Então vamos voltar lá. O meu branch chama bug subscribe. Então eu vou lá para o meu PowerShell e vou trabalhar aqui no Git, né? Fazer um git fetch, um git put, só para garantir que eu estou atualizado, e eu faço um checkout desse branch. Pessoal, se vocês acharem que a fonte está muito pequena, não está dando para enxergar direitinho, manda uma mensagem aí no chat. O pessoal avisa aí, a gente aumenta a fonte, tá? Então, vou dar um git pull. Aqui ele já mostrou para mim que eu tenho um branch novo, ó, que ele trouxe, bug subscribe, ok? Então assim que ele fizer o pull, eu vou dar um git checkout nesse, né, nesse branch. Ok? Então agora, pessoal, vamos começar a trabalhar aqui no Visual Studio. Vamos falar sobre o primeiro item lá que a gente falou, que é o Visual Studio Tools para Docker, né? O que que ele faz? Ele adiciona duas coisas muito legais aqui no meu Visual Studio. Primeiro, né, eu tenho uma aplicação aqui em ASP.NET Core e tenho um banco de dados que essa aplicação se conecta. Tá? Primeira coisa, quando eu venho aqui na aplicação, deixa eu só ele responder aqui, Add, ele adiciona um novo botãozinho aqui chamado Docker Support. O que que essa opção faz? Tá? Ele adiciona os arquivos necessários para poder criar uma imagem baseada nessa aplicação. Né? Então vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho o Dockerfile, eu tenho o Docker Compose, né? Docker Ignore. Então fica tudo pronto para eu construir uma imagem baseada nessa aplicação. Isso é a primeira coisa legal, pessoal. Agora o mais legal aqui é esse item, tá? Quando a gente debuga, né? Geralmente até pouco tempo era muito legal eu poder escolher o browser, né? Foi uma baita novidade poder escolher o browser que eu ia depurar. Agora eu posso depurar no Docker. Então, se eu colocar aqui como Startup Project, olha a opção que aparece aqui, pessoal. Que demais. Então, eu posso depurar no Docker que eu instalei, né, usando o Docker for Windows. Lembra que a gente falou lá que ele cria um Dockerhost no seu Windows 10? É exatamente isso que acontece. Então, ele vai compilar a aplicação, vai criar uma imagem Docker disso aqui, né? E vai permitir com que eu depure direto no container. Informação importante que eu quero entregar para vocês, se vocês quiserem brincar com isso daqui. Para isso funcionar, vocês têm que habilitar uma opção importante aqui nas configurações do seu Docker para Windows, que é Share Drives. Por quê, pessoal? Conceito de container, os dados neles são imutáveis, não é verdade? Só que se eu quiser fazer depuração e de repente quiser mexer em arquivo estático e não precisar recompilar, gerar minha imagem de novo, né? Eu mexo no arquivo e vou querer que isso atualize lá. E para isso ele precisa que o container escreva no seu disco físico e não dentro do container. Então eu preciso habilitar share drives no Docker para Windows. Tá? Então é uma mensagem importante aí. Ok? Eu, como tenho um projeto de banco de dados aqui, vou colocar múltiplo startup projects aqui, né, para ele poder fazer o deploy do banco local também, né, e vou depurar. Aí ele vai rodar, óbvio, né, no meu self-host aqui mesmo, por conta do múltiplo startup projects. Então vou tentar simular esse problema aqui. Deixa ele carregar a aplicação. Ok, então no Join Us, o Fabrício, que fez 22 anos hoje, diz que está com problema. De fato, está com problema. Então, bom, eu não vou perder tempo aqui, né? Afinal, é uma demonstração para vocês, né? Esse problema está no meu acesso a dados, vou lá e vou corrigir esse cara. Por quê? Qual que é o problema, pessoal? Eu estou tentando escrever na tabela subscribe. E se eu der uma olhada aqui no meu banco de dados, no meu projeto de banco, tá? É subscriber na tabela. Então, vou colocar um R aqui, né? E vou deixar, e vou recompilar aqui. Deixa eu só deixar conectado no meu SQL Server do LocalDB para a gente poder visualizar a informação chegando. Tá? Então vou pegar aqui. Não é nesse. É nesse aqui. Então vou fazer uma nova query. Select asterisco de subscriber. Por enquanto, eu tenho somente 3 registros e o Fabrício não está aqui, ok? Bom, ajustei, recompilei, vamos depurar e ver se o problema foi corrigido, né? Legal, vamos lá, vamos testar de novo. O novinho do Fabrício aqui. Ok. Parece que o problema foi embora. Vamos só garantir fazendo a query, né? Vamos rodar ela aqui de novo, olha só. Fabrício está registrado. Tudo certo até aqui. Legal, então vamos fazer o quê? Vamos fazer o commit disso, né? Vamos adicionar aqui para o stage, né? Vamos fazer um git status só para garantir aqui. Ok. Então, corrigindo bug do Fabrício, número, qualquer número daquele bug. Vamos voltar aqui. Era 622, né? Então, vamos voltar lá e colocar número 622. Então, fiz o commit e vou fazer o git push. Ok? Legal. Então, o código supostamente já está lá no meu VSTS, né? Vamos dar uma conferida no histórico. Olha só, o commit está aqui, está com a correção. Vamos dar uma olhada nesse commit. Ah, muito bem. Percebam aqui a diferença. Então, a gente está começando a falar de gestão do ciclo de vida aqui, né? Abri o bug, corrigi ele, fiz o commit, né? Então, o commit tá vinculado aí ao work item, tudo bonitinho, né? Então, o que que eu tenho que fazer agora, pessoal? Aí a gente começa a falar de continuous integration, tá? Eu preciso empacotar essa aplicação, fazer o build dela, né? E como é que eu faço isso, tá? Vamos lá para o lado dos builds, tá? Eu tenho algumas definições aqui. O que que eu tenho que fazer, pessoal? Criar uma build definition, tá? Então, sabendo aqui como funciona, todo mundo sabe, quem já mexeu com VSTS, que eu tenho aí alguns templates, né, já prontos. Eu posso compilar Ant, Maven, uma aplicação e Azure Service Fabric, Jenkins, tem tudo isso daqui. O que pouca gente sabe é que eu posso ter templates de build que eu mesmo construí, né? E é isso que a gente vai usar hoje aqui. Para preparar isso aqui para vocês, eu já montei um e aí a ideia é investir tempo na explicação do que eu fiz dentro desse build. Então, vou usar esse template aqui, né? É para Docker, no repositório Docker VSTS, no branch. Vamos pegar o bug subscribe aqui e vamos criar. O que que eu coloquei nesse build definition, pessoal? Duas tarefas para trabalhar com .NET Core, tá? O .NET Restore, né, para trabalhar as dependências lá declaradas lá no Project JSON, para preparar o projeto para compilação, né? E aí eu coloquei aqui os parâmetros, né, para ele encontrar qualquer project.json dentro do meu repositório e fazer isso para ele, né, com a verbosidade mínima, ok? E na sequência eu faço o .NET Publish, que compila, né, e joga o output disso para pasta de staging dos artefatos, ou seja, uma pasta onde eu vou preparar o que precisa, o pacote, né, a saída desse build, tá bom? Próximo passo, eu escolhi colocar esse passo no build, tá? Mas é muito importante falar que isso daqui depende da abordagem com que você escolheu. A gente conversando com alguns outros engenheiros, colegas nossos, a gente falou que isso pode fazer sentido estar no release, né, para que a imagem seja a mesma entre mais ambientes, se você tiver mais de um ambiente, tá? Mas o que que eu fiz aqui? Eu coloquei essa tarefa, que é uma extensão, tá, do Microsoft Labs, para pegar um arquivo que eu tenho de transformação, ou seja, o arquivo de configuração que eu uso no meu ambiente de desenvolvimento não vai ser o mesmo que eu vou usar nos meus outros ambientes, não é mesmo? Então, eu preciso transformar ele, né, trocar as variáveis, trocar strings de conexão, para que quando eu vá para o ambiente ele use os valores corretos, tá? Então, eu falo qual que é o esqueleto desse arquivo, né? Esse arquivo aqui que tem o ponto release, ele tem as variáveis que eu vou substituir, e esse arquivo aqui é o que eu estava usando no meu ambiente de desenvolvimento, tá? Como que ele trabalha? Usando as variáveis que eu defino no meu build. Percebe aqui que eu tenho, né, algumas variáveis que eu declarei. Essas variáveis, elas estão aqui no meu esqueleto, olha só. Então, está tudo aqui, tá? Então, essas variáveis que eu defino aqui, eu coloco valores nela dentro do meu build. Ou seja, eu não preciso versionar isso, né? Não precisa ser todo mundo que tem acesso aos fontes vai ter acesso às informações dos meus ambientes, ok? Na sequência, né, eu faço o build do meu projeto de banco, porque afinal eu vou precisar atualizar o esquema do meu banco se tiver alguma modificação em alguma tabela, em algum objeto do banco. Então eu preciso mandar um pacote, né, um deck pack, como artefato para ficar preparado para um deploy, ok? E aí eu copio esse deck pack para o diretório de staging, né? Então eu pego tudo que é deck pack, tudo que é SQL e jogo naquele diretório de staging. E por fim, eu uso essa tarefa de publicar artefatos. Para que que serve, pessoal? Quando eu crio um build de alguma aplicação, ainda mais quando a gente pode estar falando, por exemplo, até de microservices, né? Que uma solução ela tem vários serviços. Eu posso ter vários outputs dentro do meu build, se eu quiser compilar eles todos juntos, não é mesmo? Então, é importante eu saber segregar da melhor forma os meus artefatos, né, para que fique fácil navegar por eles na hora de configurar o meu release, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu criei dois artefatos, né? Eu criei o artefato, né, da minha imagem Docker, que são os arquivos que são necessários para eu compilar uma imagem Docker. E eu criei um artefato chamado Database, que vai conter lá ou o meu script SQL ou o meu arquivo DeckPack, tá bom? Tudo isso aqui configurado, a gente pode salvar essa build e executar ela, tá? Essa build, como ela não tem nada de específico, ela pode ser executada num agente de build do VSTS, que é, né, um Build Agent as a Service, ou seja, você não precisa criar uma máquina, instalar todo o software. Né? O VSTS já provê isso para você usa isso como serviço. E para não tomar tempo, porque quando você dispara um build, ele tem que alocar essa máquina, subir ela, e aí roda o build. Eu já deixei aqui alguns builds prontos, tá? Para a gente, claro, ver o resultado e poder analisar o sumário aqui com mais calma. Então, aqui, olha só, eu tenho alguns builds que eu executei, né? Vamos pegar aqui o problema do subscribe, vamos ver como é que foi o resultado, né? Então, isso aqui, pessoal, é um detalhe, né? É o sumário do meu build. Então, veja aqui que eu tenho informações de data, hora, quem foi, qual que é o commit que está vinculado, né? Qual branch que foi selecionado para executar ele, entre outras coisas, né? E aqui do lado esquerdo eu tenho todas as tarefas que foram executadas, né? Então, se eu clicar em cada uma delas, eu consigo ver os logs de execução. Então, aqui eu tenho GetSources, .NET Restore, transformação. Olha só que legal, eu consigo ver todas as variáveis que foram de fato substituídas, né? Então, aqui é um lugar que, se eu precisar fazer troubleshoot do build, é aqui que eu vou fazer. Legal? E aí, tendo isso compilado, o pacote está pronto para fazer o release. Antes de mais nada, está tudo certo com dúvida? Aí tem alguma coisa que. Tô tranquilo? Legal. Então vamos trabalhar no release. O release, pessoal, ele depende diretamente de um pacote, de um artefato. Então eu preciso, né, de um artefato para publicar, né? Então como é que eu faço aqui, né? Eu vou criar um novo release. O release definition. Vocês vão ver que o processo é muito parecido com o processo de build. Tem uma pequena diferença. E o processo de template também é um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês. O template, ele vem de um lugar diferente. Deixa eu mostrar para vocês aqui de onde ele vem. Quando eu salvo um template, ele salva um arquivo JSON na minha máquina, né? Eu posso guardar e versionar isso daqui. Então, tudo isso é baseado em JSON, né? Deixa eu voltar aqui. E aí, eu posso pegar esse arquivo da onde eu versionar, por exemplo, eu versionei num repositório, né? E importar ele. Quando eu importo, pessoal, tá todas as atividades aqui. Olha que legal. Eu só preciso definir em que agente eu vou rodar. Como eu vou compilar uma imagem Docker? Os Build Agents as a Service do VSTS ainda não suportam isso. Então eu tive que provisionar, né, um Build Agent dentro do meu Dockerhost que eu provisionei. Tá? Então é até legal, depois eu vou fazer um post no blog, passo a referência para vocês. Existe um artigo do Donovan Brown que explica direitinho como fazer isso. Tá? Provisionar um Build Agent em cima de um Dockerhost para você poder compilar imagens de Docker. Então ele já está configurado aqui, né? Tudo que eu faço aqui nada mais é do que configurar um serviço aqui para o meu Team Project, tá? Olha só. Então essas entradas. Eu configurei o Docker Register aqui, a gente já vai falar disso, né? E aí aqui eu tenho o Dockerhost que eu uso para fazer a compilação, tá? O BJ, gente. Então uma vez que eu selecionei aqui qual que é o agente que eu vou usar, percebe que ele já não ficou mais vermelho, está pronto. Para trabalhar. Vamos detalhar agora esses passos. Primeiro passo aqui, percebe que é um build image. Só que como eu crio essa tarefa? Adicionando uma task do Docker aqui. Ó. Vamos achar ele aqui. Quando eu seleciono uma tarefa do Docker, tá? Esse está vazio. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa visão para vocês. Eu informo algumas coisas aqui. Qual que é a ação que eu quero fazer? Então, eu consigo fazer essas quatro ações: compilar, enviar para um Docker Registry, rodar, né, a imagem ou rodar um comando específico do Docker. A gente vai usar isso aí, tá bom? Primeiro, seleciono qual que é o Docker Registry que eu vou usar, qual a ação e aonde está o Dockerfile. O Dockerfile, ele tem que estar em algum dos meus artefatos. Lembra que a gente falou de artefatos atrás? Olha que importante que eles são, né? Quando eu seleciono ele aqui, né? Olha só. Então, eu tenho dois artefatos. Eu tenho o artefato Docker Image e o Database. Eu preciso do Dockerfile, então ele tem que estar aqui, né? Então, vamos dar uma olhada. Olha só, o Dockerfile está aqui. Então, é só selecionar. E aí, eu posso definir alguns parâmetros aqui que são usados no comando, né, na linha de comando do Docker Build, né? Qual que é o nome da imagem, se eu quero adicionar tags, se eu quero falar que essa imagem é a versão mais atual, a latest, né? E por fim, eu preciso falar qual que é o Dockerhost onde eu vou fazer a compilação dessa imagem, né? Então, é aquele lá que a gente falou, esse cara que está criado lá na minha subscription, e eu falo qual que é o diretório onde eu vou trabalhar. Aqui eu não preciso mexer, tá? Então eu faço isso para esse build image. E aí na sequência, lembra que eu falei que a gente usa o run docker command? Por quê? Eu escolhi aqui a estratégia de parar, remover e recriar esse container no meu ambiente de desenvolvimento, tá? Então eu paro, removo e roda ele de novo, né? Então eu sempre pego a última imagem que acabou de ser compilada lá, mapeando a porta 80 do container para fora do meu Dockerhost, tá bom? E por fim, né, eu vou ter isso daqui. Deixa eu voltar lá. Eu tenho uma mais simples que não publica banco, então vai ser legal, porque a gente não mexeu em banco, então essa daqui seria mais rápido, né? Então essas quatro tarefas já endereçam, né, o que a gente precisa, tá? Então, tendo isso em vista, eu, como bom discípulo da Palmília Nofre, deixei algumas coisas prontas para vocês aqui, né? Já no forno. Vamos pegar aqui esse build aqui, ó, 24.3, tá? Vamos só garantir aqui. Legal, é esse mesmo. Então vamos lá para o release. E vamos criar um novo release baseado nesse 24.3. Então o que que eu faço aqui, né? Estou lá no meu release, novo release, criar. Eu vou escolher aqui qual que é o build, né? Então é o 24.3, que foi o build no qual eu corrigi o problema de subscribe, tá? Que foi aquilo que eu falei. Então, em vez de eu deixar rodando um build aqui, eu já compilei isso para vocês e agora é só fazer o deploy, que é bem mais rápido. Uma vez que eu enfileirei um release aqui, pessoal, o que que acontece? Aí ele já, como ele tá, é o primeiro da fila, ele já começou. Então, vou ver nos logs aqui. Então, ele já começa a fazer aquelas atividades, tá? Então, vamos, enquanto ele roda aqui, vamos ver algumas coisinhas, né? O nosso comandinho aqui que eu já deixei. Esse comando aqui, docker ps, é o comando para eu listar, né, quais são os containers que estão em execução. E para ficar mais fácil, como a minha resolução está diminuída, eu usei aqui o -- -format para mostrar só o que me interessa, né? Eu estou mostrando só o ID, o nome e o status. E eu faço um grep aqui para ele mostrar tudo que é container de web que está no meu Dockerhost, né? Então aqui ele fala, ó, que tem um container com esse ID, né, que está rodando, né, a 18 segundos. Então isso significa que o deploy já aconteceu, que ele já estava rodando, né? Só que o deploy lá, ele lembra que a gente falou que ele para, remove e recria. Então isso parece que já aconteceu. Vamos ver, olha, de fato o release teve sucesso aqui, tá? Então ele estava rodando a 18 segundos. Só que você fala, poxa, eu estou no meu PowerShell local, né? Como é que eu estou gerenciando um Dockerhost que está no Azure, que eu nem mostrei para vocês? Olha que insensível, não é mesmo? Esse cara aqui, pessoal, eu criei ele, eu provisionei ele usando, tá, o Docker Machine. Como? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixei aqui o comando pronto. Docker Machine é esse comando basicamente. Então, o que que eu faço aqui, né? Eu crio, eu estou usando o comando de criar, né, um Dockerhost com o nome Azure Afternoons Host 01. Qual que é o driver? Eu vou usar o driver de Azure. A partir do momento que eu seleciono o driver, os parâmetros subsequentes eles mudam. Então eu tenho que informar qual que é a subscription do Azure, qual que é a localização. Aliás, são opcionais, eu já explico por quê. Mas eu quis selecionar qual é a subscription, qual é a localização, qual que é o resource group, né, qual que é o usuário para conectar em SSHI, e eu quero que eles tenham um IP estático. Por quê? Se eu não definir esses parâmetros a partir de subscription aí, ele cria na localização padrão desse utilitário. Ele cria um novo resource group, ele cria um usuário padrão lá dele. Então eu quis especificar um resource group que eu já tinha, quis especificar a localização da minha preferência, e aí ele gerou este resource group que vocês estão vendo aqui, tá? Então, tendo isso, como que eu fiz para usar o Docker Machine também para gerenciar esse cara? Existe um comando chamado Docker Machine Env, que é o comando para fazer switch entre ambientes, tá? Então, se eu pegar primeiro aqui o Docker Machine LS para listar os ambientes que eu tenho configurados aqui na minha máquina, ele vai buscar aqui, ver o status de cada um deles e vai me mostrar. Então, ó, eu tenho o Azure Afternoons Host 01 que está rodando nesse IP aqui. Então, ele está pronto aqui para ser gerenciado. Então, eu vou usar o Docker Machine Env e vou colocar o nome daquele Docker Host ali para gerenciar. E aí eu vou colocar aqui o invoke expression para de fato fazer o bind de toda vez que eu usar o comando Docker, ele rodar contra essa máquina. Eu já tinha feito isso daqui, então se eu usar o Docker PS lá, eu vou ver que de novo o container rodando a 3 minutos. Então é esse cara aqui, ó, 104, 214, 106, 227, que eu vou testar. Então está aqui. Ele vai atualizar, vai demorar um pouquinho porque ele recompilou. Então, tudo bem. É, vamos retestar aquele bug, né? Então, o Fabrício, de 22 anos, da Microsoft, agora vai tentar se cadastrar. E, legal! É, ele conseguiu. Tá? Então, o bug foi resolvido. Eu posso vir aqui para o meu bug e deixar ele como resolvido. Vamos só garantir que na base está rodando. Opa, vocês perceberam que eu selecionei uma tela diferente aqui, né? Por quê? Porque eu não estou no meu banco local. Eu tenho um banco na internet, né? Para isso. A gente já vai falar disso. Mas, de fato, o Fabrício conseguiu se cadastrar. Ok? E aí, bom, vai dar tempo. Vou tentar falar rapidinho. Qual que é o plus que eu trouxe para vocês aqui hoje, pessoal? A novidade recente, foi muito falado no Connect. Onde está esse banco? No SQL Server dentro do Linux, tá, pessoal? E tem mais um detalhe que a gente já vai ver. Então, esse banco de dados, ele está na nuvem, né, dentro do Linux e dentro de um Docker container. Eu escondi ele de vocês aqui, nesse comando de Docker PS, perceberam que eu coloquei um grep web, né? Eu não queria que ele mostrasse o container do MS-SQL. Agora, se eu tirar o grep, olha só, tenho dois containers. Tá, e aí, né? O que eu quero mostrar com isso? Na verdade, vocês perceberam que lá na minha tela eu tenho um campo de e-mail? Eu tenho um outro problema aqui, né? Cadê o campo de e-mail na minha tabela? Não tem. Ok? Como é que eu resolveria isso? Ajusto o banco lá no projeto, continuo o delivery dele. Como é que a gente faria isso? Vamos lá. Então, se eu olhar aqui a minha tabela, no meu projeto de banco no Visual Studio, como bom desenvolvedor, né? Vamos abrir, aliás, um outro banco, um outro bug, né? Então, o que eu faria? Novo bug, e-mail não sendo registrado. E não vou mandar nada. Então, eu faria lá um outro branch, né? E tudo mais. Mas vamos pular isso daqui para dar tempo. Então, eu não tenho o e-mail sendo cadastrado. O que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou adicionar o e-mail. E como boa prática, né, de manutenção de banco de dados, quando eu não quero que o campo seja nulo, eu tenho que informar o valor padrão para aquela coluna quando eu estiver adicionando, senão eu não vou conseguir fazer continuous deployment, tá, pessoal? Legal. Então, agora eu tenho que ir lá na minha memória e falar para ele salvar também o e-mail. Né? Colocar o 2 aqui e falar que é o this.email. Ok? Então, vou recompilar, vamos testar isso local e ver se resolve o problema. Vamos startar. Vamos lá. Fazer um join us. O Serradas, que tem 25 anos. Beleza, deu certo. Agora vamos só garantir que no banco local o campo e-mail foi inserido, né? Vamos só fechar essas abinhas aqui e fazer uma nova query. Vamos ver se está lá. Opa, sucesso, hein? Local resolveu. Então, o que eu faria de novo? Todo aquele processo, né? Commit, push, faço o build. Vocês lembram que no build eu já tenho, né, a compilação do banco, isso é muito importante. Então, eu tenho um deckpack pronto para publicar. Então, agora nesse momento eu estaria fazendo, né, a compilação, eu já fiz para vocês, para não tomar o tempo, né? Então, está aqui. O que eu vou fazer com ela? Vou publicar. Então, se eu publicar esse cara, eu trouxe um pipeline completo aqui para vocês. Eu adicionei duas coisinhas, tá? Vocês percebem que tem duas novas tarefas aqui. Copiar deckpack para uma pasta mapeada com SSH e depois fazer o deploy do banco. Por quê, pessoal? De novo, conceito de container imutável, não posso mexer nele. Então, o que que eu fiz? Usando, né, usando o comando lá de criação de container, eu mapeei aqui, ó, uma pasta local do Dockerhost, tá, que eu criei, para uma pasta do container, que é usado para o MS SQL. Então, ele vai escrever de verdade no disco do Dockerhost, tá? Então, por isso, eu tenho que copiar isso para essa pasta. Vejam só. Deixa eu só esconder aqui rapidinho. Percebam que eu copiei, né, o que está dentro do output do meu artefato, tá, de database, para esse Docker Backpack Destination Folder, que nada mais é do que uma variável. Cadê? Deixa eu pegar aqui para vocês. Que é essa pasta que eu mapeei lá naquele comando. Tá bom? Então, uma vez que isso está feito, né, ele vai fazer o deploy do Backpack usando, né, um Docker Command aqui. Então, percebe que eu uso Docker exec, né, e passo todos os parâmetros aqui para vocês, para ele. Tá bom? Então, rodando esse release. Esse daqui é o. Vamos ver aqui rapidinho. Qual que era? O packaging era o email ready 24.4. Então, vamos lá. 24.4. Já está rodando o release. Aí a gente vai acompanhar os logs deles aqui. Então, percebam, aqui tem duas tarefinhas novas aqui. Eu estou copiando o Backpack, né? E depois vou fazer o deploy do Backpack no container. Enquanto ele roda, informação importante. Esse conceito aqui de usar database num container é muito importante ser bastante discutido, ser bastante estudado para saber se de fato faz sentido. De cara, é uma super feature para usar em ambientes de dev test, né? Onde você sobe o container, faz os testes, depois destrói ele lá, né? Então, isso a gente não tem dúvida, tá? Agora, para ambientes produtivos é muito importante fazer algumas considerações. Tudo bem? Tu tá fazendo deploy do Backpack? Fez. Então vamos conferir lá. Vamos ver se o nosso banco de dados no container agora tem a coluna. Opa! Coluna e-mail está aqui. Então significa que o Backpack foi publicado com sucesso. Vou fazer só o teste final lá na aplicação, não é mesmo? Porque afinal, né, o container atualizou. Vamos ver aqui. Ó, tá 41 segundos. Significa que o meu release rodou de verdade. Então vamos colocar aqui agora o Lucas, né? Que tem, pô, 23 aninhos, né, Lucão? Vamos ver se salva. Sucesso, salvou. Vamos voltar lá no nosso banco. Isso aqui, ó, dica do Vitor Cavalcante, extensão para o Visual Studio Code para se conectar ao SQL Server versão mais nova, tá? O VNext. Então, estou dentro do Visual Studio Code, conectando no SQL Server. E está aqui o registro do Lucas, tá? Com o e-mail. Então, resolvi meus dois problemas, né? E agora eu posso vir aqui no meu Work e os meus dois bugs estão resolvidos. Tem dúvida até aqui, pessoal? Legal. Então, só vamos avançar. Recap. A gente viu Docker para Windows é muito importante para usar containers no seu Windows 10 e também para poder fazer depuração. Né? Se você estiver desenvolvendo uma aplicação que você vai hospedar em container, é muito importante você instalar ele para fazer debugging. Né? O Visual Studio Tools para Docker, né? Que é a extensão do Visual Studio de fato para você preparar sua aplicação para container e para depurar também. O Docker Integration para VSTS, que é a extensão para o VSTS, para você fazer continuous deployment de containers e fazer a gestão de containers também automatizada. Importante, esses dois são encontrados no Visual Studio Marketplace, tá? E a gente viu também o SQL Server rodando no container Linux e eu podendo gerenciar ele externamente tranquilamente e fazendo deploy de pacotes Backpack. Deu para perceber que o SQL Server no Linux já está funcionando bem legal, já dá para tirar muito proveito dele, tá? E continuous delivery, pessoal. Vocês percebem que é algo que eu preciso parar, configurar, entender as variáveis tudo direitinho. Mas uma vez feito, a produtividade ela de fato aumenta, porque você não precisa ficar se preocupando em preparar pacote, em fazer substituição de variáveis de ambiente que dá muita dor de cabeça e de fato executar o trabalho, tá? Então a produtividade ela é garantida. Tudo bem? Pessoal, as dúvidas, os feedbacks são sempre bem-vindos, então espero sinceramente aí que se vocês tiverem algo para dizer, façam aí reclamações, críticas também. Então, estamos abertos para isso. E por fim, para onde a gente tem que ir, né? Eu vou deixar esses links aí na tela por alguns segundinhos, que são as referências que eu separei para quem quiser construir algo parecido e começar a estudar esses conceitos, tá? Deixei o link do VSO de Tools para Docker, Docker para Windows, e tudo mais. No blog, depois eu vou fazer um post com algumas referências extras, inclusive aquilo que eu falei do Donovan Brown, né, o post do Donovan Brown para preparar um Dockerhost para ser um build agent. Ok? Pessoal, é isso. Obrigado mais uma vez e fiquem à vontade para abrir para dúvidas. Os meus contatos estão aí na tela, quem quiser. Continuar falando do assunto é sempre muito divertido, então fiquem à vontade. Valeu!